Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, boa tarde. Você que nos acompanha aqui no Mente Aberta. Oi, Djalma, tudo bom?
Martinha, boa tarde, Marcinho. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde vocês que acompanham a gente sempre no nosso programa, tá? É sempre um prazer estarmos aqui, é sempre um prazer ver que vocês estão aí também, né? E hoje, né? Final do ano chegando, já estamos em dezembro.
Falar de coisas alegres,
só
felizes.
Só alegria, só felicidade.
Só esperando o Papai Noel.
Esperando o Papai Noel, né? E hoje nós vamos falar de uma coisa, né? Que é muito comum.
Comum, né? Que todo mundo tá falando. Essa exaustão de final de ano, né?
Foi um ano muito intenso, né? Para todo mundo, né?
Foi.
Muito intenso.
Foi.
Né? De todas as maneiras, com muitas emoções, como dizia Roberto Carlos. E foi um ano assim que agora que nós estamos chegando nesse conceito de finalização de ano, sabe? Parece que todo esse cansaço está vindo. E é um ano que é muito... É um mês, né? Que é muito veloz, é muito gasto.
É a velocidade 2 do WhatsApp,
né? É a velocidade 2 do WhatsApp, né? Que todo mundo fica porque está chegando o final do ano, mexe com o nosso emocional... Mexe com o nosso dinheiro, mexe com as nossas expectativas.
Físico também.
O físico nosso, sabe? Ai, e aí, vamos falar sobre isso, né?
Vamos falar sobre isso.
Vamos falar sobre nós, na verdade.
Vai ser um programa em primeira pessoa, inclusive. Eu não preparei nada, que eu falei, nossa, tem tanta coisa para falar, né?
Então, Marta, me fale de você.
Então, vamos falar. Como eu percebi que, né, tava até contando para eles, como eu percebi que tava realmente na hora de parar, que exaustão chegou no ponto máximo. Que ontem eu precisava levar o carro para lavar, aí eu saí de casa, porque fica do lado, fica bem pertinho ali. Aí eu tava saindo pra levar o carro pra lavar, de repente meu marido fala assim, quando eu já tava ali fora, fala assim, Marta, você não vai levar o carro? Eu tava indo a pé pra lavar o carro. Você fala, opa, tem alguma coisa errada, acho melhor dar uma paradinha. É o dezembrite, né?
É, você sabe, a gente quando nós temos uma pressão, que é uma pressão social, né? De estarmos, né? Que é uma pressão de uma expectativa ainda, né? Que nós temos que passar um Natal com família, né? Para muita gente, e sermos felizes, certo? Aí depois tem um ano novo. E todo esse gasto, essas promessas do ano novo para começarmos o ano que vem. Então nós estamos sempre no final de ciclo de dezembro, e isso é muito cansativo, porque faz a gente olhar para trás, para o nosso ano todo, né? Às vezes, essa reunião, esses gastos com família, de empresas, né? Fazer amigo secreto, essa obrigação... Ah, isso é muito, muito cansativo. E nós estamos passando por um período de vida, né? Eu acho que o mundo inteiro. Porque esse ano, se a gente pudesse fazer um retrospectivo aqui do ano, de quantas emoções... Nós passamos um verão complicado, tivemos eleições... Né? Foi o ano passado, mas que teve reverberação desse ano. Tivemos muitas situações climáticas terríveis, principalmente aqui no sul, né? Nós tivemos chuvas, estamos ainda com chuvas torrenciais aqui no sul, sabe?
E não é só isso, é assim, esse calorão e de repente esfria.
Frio.
Aí faz o calorão de novo e esfria de novo. Aí o corpo não dá nem chance, né? De recuperar, de adaptar, né?
Essa semana com esse frio que fez, assim, né? Chegou a 14 graus aqui. Sabe? E ao mesmo tempo um calor gigantesco, né? Que nós temos aí.
A imunidade ficou com Deus, né?
A imunidade, as gripes que nós pegamos esse ano, né? Os gastos que se teve esse ano.
Muito e grande. Eu vi ontem que tá para ter uma nova onda de calor, né?
É, exato. E a gente vê, e a onda de calor aqui no sul significa mais chuva, né?
Exatamente.
Então isso assusta. Mas, além de tudo isso, tudo muito caro. Né? Ai, quero passar um tempo longe, não tenho longe.
Como, né?
Muito caro, as coisas estão muito caras, né? Os lugares de praias lotados, entende? E esse parece que vai ser um verão de praia, assim, muito mais cheio do que os outros anos, né? E isso, claro, que encarece tudo. A muvuca danada das coisas, sabe? E tem muita gente procurando lugares para ficarem calmos.
Melhor ficar em casa.
Sabe? Mas aí tem gente que não consegue.
Eu, por exemplo. É, a Rita de Cássia tá falando que tá falando bom dia, meus amigos.
Bom dia, Rita.
O Mickey tá mandando um abraço.
Ah, mande outro para ele.
E você sabe que eu fico pensando, esse domingo também a gente fez uma confraternização lá na Nova Esperança, né, lá na comunidade. E foi muito triste ver, antes de começar a confraternização, algumas mulheres falaram assim, não vou conseguir porque eu não estou bem. Teve uma que chegou a chorar, assim. E daí a gente conversou, tal, acabou indo, tal. E na hora, assim, da roda também teve um momento que a gente percebeu, que você falou que é o momento de estar com a família, né? A gente tem algumas mulheres que são migrantes, né?
Sim, sim.
O relato delas, por estarem longe da família, é de uma tristeza. Então, a gente sofre um pouquinho, fala assim, nossa, agora é a hora de estar junto com a família. Mas para elas é a angústia de não poder estar. Então, eu acho assim, a dor, seja ela qual for, ela se intensifica, né?
Exatamente,
nesse período.
Porque é um período que nós imaginamos e que nos é colocado, que é um período que as pessoas vão se reunir em famílias. Né? Nós tínhamos aqueles comerciais da Coca-Cola, uhum, né, que mostrava aquela família cheia, aquela ceia, todo mundo se divertindo e tudo mais, certo? E as pessoas criam isso como expectativa de que isso é o normal, tá? E todo o restante não é, certo? Claro que nós almejamos isso nas famílias, né? E tem famílias que conseguem até ser muito divertido o Natal, mas isso é muito raro, né? Normalmente, quando vem encontros de família, isso é muito tenso, porque às vezes tem famílias que têm cobranças nesse período, né? Você já casou, você não casou, separou por quê? Se você está sozinho, se você está sendo fracassado ou fracassado, se você ganhou alguma coisa, se tem aí as brigas da família que acontecem ou de situações que desembocam nessa data. E isso cria uma expectativa muito grande para as pessoas que vão se encontrar com família e já estão tensas. Outras pessoas são aquelas pessoas que não têm família, né? As pessoas que se separaram há pouco tempo, entende? Essa é uma data que gera uma ansiedade.
É o primeiro Natal sem, né? Quando uma pessoa está em luto também. Eu lembro que meu pai faleceu em setembro.
Exato.
Aí quando chegou o Natal, eu falei, caramba, como é que vai ser agora o Natal sem meu pai? O luto é muito difícil nessas datas.
Sim, e aí todos os lutos, né? O luto pela morte de alguém, né, que não vai estar ali no Natal. O luto pela separação, pelo divórcio, sabe? Que também é tão tenso para homens e mulheres, para as famílias de modo geral. Né, que vão impactar diretamente nessa ideia que nós temos de todos felizes numa mesa de Natal. Então as pessoas que estão longe das suas famílias também passam por isso, porque é uma data que relembra e faz uma espécie de comparação para a gente, né? A impressão que dá é que está todo mundo em família bem, só você, sim, que não. Sim. Isso gera
até gente, porque as brigas de família, as discussões, elas não aparecem no Instagram.
Exatamente, né?
E a cabeça hoje tá difícil. Uma outra coisa que eu fico imaginando, a gente, quando chega fim de ano, a gente começa a estabelecer as metas para o próximo ano. Mas também, é o que você falou, né? A gente pensa naquelas que a gente colocou ali no início de 2023.
Exatamente.
E dá uma frustração que a hora que você olha a lista, você fala, né? Tanto que eu tava, até quando eu tava conversando com as mulheres no domingo, eu falei assim, gente, vamos estabelecer uma só e focar nessa? Porque senão é tão frustrante, né?
É engraçado essa questão de meta, né? Que a gente coloca as metas, às vezes, como desejos, né? Desejo que aconteça alguma coisa, né? É, não são muitas metas que nós colocamos pra gente. Coisas que eu preciso melhorar pra mim. Entende? Em mim. Que são metas viáveis, isso, sabe? Quais são as coisas? Ah, quero parar de fumar, quero parar de beber, quero
ir pra academia.
Quero, né, fazer alguma coisa por mim legal, quero fazer um curso diferente, quero dançar, quero curtir, quero desestressar. Qualquer coisa que são metas que possíveis, né? Muitas vezes nós colocamos metas, nós nem lembramos muitas vezes das metas, né, das promessas, mas colocamos metas pra gente que são metas que não dependem da gente. Ah, eu quero ser feliz, sabe? Eu quero passar esse ano inteiro sem problema, sabe? E essas metas que a gente olha para trás e que vai dando a sensação de que isso não funciona, sabe? Que aí vai dando. Agora que nós estamos num mundo mais realista, né? Que vivemos um tempo um pouco mais realista, depois eu explico por que eu falo isso. Realista porque antes nós tínhamos uma certa ilusão do mundo, sabe? De que coisas mágicas iam acontecer. E essa magia está se perdendo do mundo, como nós estamos vendo um mundo muito mais cru, sabe? Que isso faz parte do nosso crescimento emocional enquanto população, certo? Nós perdemos um pouco dessa magia. E só que isso decepciona muita gente, né?
E você está falando isso, eu não vou citar nome, porque eu também não quero dar ibope, mas é aquele caso que todo mundo viu, né? Daquele ex-PM que dá o curso lá para os policiais.
Ai,
dando aquilo, para quem não sabe, né? A pessoa que falou num curso para policiais, para o teste da polícia, falando como abusar como de uma mulher morta, ou seja, necrofilia. Eu vou te dizer que aquele dia eu não consegui fazer absolutamente nada. Eu fiquei tão mal. É que você pensar que nem é, não vou nem falar, não vou entrar nessa questão, mas traz uma carga de você ver que o pior é assim, da pessoa não sofrer uma punição. Então você vê que isso passa a ser o discurso normal, onde existem apoiadores, inclusive mulheres, né, que ficam passando pano. E aí você fala, que sociedade é essa? É bem isso, de estar perdendo a magia. Então, por mais que a gente tenha aquela vontade e que a gente faça coisas para que a gente acredite, né, que a gente realmente acredita que vai para transformar o mundo, para transformar num lugar melhor, essa carga negativa, ela vem tão forte para cima da gente que a gente passa a não acreditar mais. Será que, né, o que eu estou fazendo é em vão, né?
Mas você sabe uma coisa, nós temos vivemos nesse tempo em que as coisas ruins, elas se sobressaem sobre as coisas boas, né? Isso é tão forte que o Roberto Crema, que era um psicólogo, né, da transpessoal, ele cunhou o termo de normose. Né? A normose é aquelas coisas que são aberrantes, mas que se tornam tão constantes que se tornam normais. Então nós não nos espantamos mais sobre determinadas coisas, né? E pior, nós começamos a justificar aquele tipo de discurso, que é o discurso sem freio, né? Aquilo que eu falo, o que eu penso para ser engraçadinho, ou aquilo que eu falo, que eu posso falar qualquer coisa, né? Então, esse discurso sem freio, ele está tão repetido nas redes sociais que ele começa a virar normal. E se é normal, quando alguém grita que aquilo é um absurdo, tem gente que levanta que não, fala assim, o cara expressou a opinião dele. Né? Como se isso fosse uma coisa. E nós sofremos, no Brasil e no mundo está assim, né? Nós estamos sofrendo com isso, com essa normose de coisas absurdas. Só que aí, isso daí sai um destaque, entende? Maior, que entra nas nossas emoções mais profundas de nojo, né? Que dá desse tipo de ser humano que faz isso, nojo. Né? Só que isso, quando pega a gente de maneira tão profunda, sabe, talvez a intenção de passarem esses vídeos seja isso mesmo, de pegar você de maneira profunda, sabe, pelo nojo daquilo, para gerar para você os piores sentimentos em você em relação àquilo. Mas ao mesmo tempo nós temos notícias maravilhosas acontecendo que nós não temos o mesmo impacto, né? Os Estados Unidos aprovaram agora um remédio, né, que seria mais ou menos dizer assim, genético, chamado CRISP, que não é um remédio, é uma modificação do DNA que praticamente, para muita gente, vai ser a cura de determinadas leucemias.
Nossa.
Entendeu? Com uma aplicação.
Nossa,
eu não vi isso. Foi aprovado. Então, veja, e é uma coisa maravilhosa.
É porque o algoritmo faz questão em transformar você numa pessoa mais deprimida, mais sem esperança.
Né? Então, nós temos coisas maravilhosas acontecendo na ciência em termos de cura de doenças, em termos de cuidado com o outro e tudo mais. Né? E tem essas notícias que é o fim do mundo, o lixo, o esgoto da humanidade. Né?
Até o Fábio, ele mandou uma pergunta. A velocidade que nosso mundo digital nos traz ajuda a aumentar nossa exaustão?
Exatamente. Né? Nós vivemos numa velocidade 2.0, certo? Porque tudo é muito imediato. Isso aumenta a nossa ansiedade. Certo? O que nós estamos fazendo? Nós somos pessoas que estamos perdendo cada vez mais a paciência, né? Isso nós vemos nas novas gerações acontecendo e está afetando todas as gerações possíveis. A falta de paciência, porque nós queremos as coisas imediatas, para já, para ontem. Né?
E as nossas reações, né? Eu acho que até a fúria, né? Eu percebo que as pessoas estão assim. Eu tenho visto no trânsito, é uma coisa que. Outro dia até eu quase perdi meu réu primário, porque eu fiquei tão irritada com a pessoa que eu falei, meu Deus, vou ter que ligar para o advogado que eu vou perder o réu primário. Porque assim, e eu vi, né?
Exatamente.
Eu falei, nossa, eu tô ficando igual.
Né? Então lembra do nível de energia que eu sempre falo assim, quando nós estamos com o nível de energia bem baixo, nós entramos em contato com 5 emoções. Tá? Quando o nosso nível de energia vital está baixo, nós entramos em contato com o medo, a raiva, a culpa, a tristeza e a vergonha. Toda vez que nós acionamos essas cinco emoções, é porque o nosso nível de energia está muito baixo. Então, quando nós estamos no trânsito e alguém passa para a gente e nós estamos com o nível de energia mais baixo, nós vamos acionar a raiva 5 minutos. Ou a tristeza.
Aí perde o réu primário.
Primário, secundário, né? E sabe? Por causa dessas 5. Então, o que que faz a exaustão, que nós estamos falando de final de ano? Faz baixarmos nossa energia. E aí nós ficamos mais melancólicos por essa data e ficamos mais irritados com essas emoções, né? Então, quando nós pensamos assim, vou passar o Natal, quero passar o Natal sozinho, mas às vezes eu fico sozinho, mas não fico bem, sabe? Uhum. Ah, quero ficar com alguém, eu tô com aquele incômodo interno que dá, que também não vou ficar bem no meio da reunião, não vou ficar bem com gente muito feliz, não vou ficar bem com gente, sabe? E aí o que nos resta? Muitas vezes encher a cara, né? Para muita gente, que não é legal também, ou outras drogas, né? Mas é essa exaustão que leva o nosso nível de energia baixo. Entende? Que nós vamos pegar essas emoções que atrapalham muito o nosso, essas festividades, né? Porque o Natal, o simbolismo do Natal, não é dar presente de Papai Noel. Não,
antes de você falar isso, eu quero muito que você entre nisso, porque uma amiga minha fez pesquisa sobre Natal. Só apareceu árvore de Natal, Papai Noel com roupa de inverno, né? E presentes. Em momento algum apareceu quem realmente faz aniversário nessa data. E o próprio espírito, né? O espírito natalino, né? Que deveria ser justamente o resgate da pessoa, de toda a obra de Jesus, não. Isso simplesmente desaparece no meio desses outros simbolismos. E aí?
É, a gente vê, por exemplo, a figura de Papai Noel, tal como nós conhecemos, do velhinho de barba branca, de roupa vermelha e tudo mais, ela vem da Coca-Cola, né? Ela surgiu pela Coca-Cola numa grande propaganda lá atrás, acho que os anos 30, anos 40.
Até porque a roupinha do Papai Noel
é, que é, lembra, né? Coca-Cola, né? O símbolo da Coca-Cola. E eles trazem esse daí, inventaram esse velhinho que faz presente no Polo Norte e que manda num trenó mágico, que é um simbolismo que eles pegaram de outras coisas atrás, né, que vem muito do xamanismo, né? O xamanismo tinha esse em alguns contatos de algumas tribos, principalmente siberianas, eles tinham a visão, a viagem, né, que fazia dos xamãs para buscar as almas, para resgatar almas, era através de um trenó mágico que viajava com as renas. Pegaram essa imagem xamânica, colocaram isso e virou um grande comércio. E aí Papai Noel dá os presentes para as pessoas e aí começaram as manipulações das crianças boazinhas.
A verdadeira apropriação cultural, né?
Total, absoluta.
Essa, né, imagem de Papai Noel é considerada um efeito Mandela?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.